Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário deve retomar votações a partir da próxima semana.
2 meses após sanção, Marco Civil da Internet entra em vigor.
Supremo mantém tamanho das bancadas estaduais na Câmara.
O número de cadeiras das bancadas estaduais na Câmara dos Deputados não vai ser alterado nas próximas eleições.
Saiba mais sobre a decisão do STF na reportagem de Vânia Alves.
O Supremo Tribunal Federal decidiu por 7-3 que os estados continuarão com o mesmo número de cadeiras na Câmara dos Deputados que tem hoje. O tribunal considerou que o Tribunal Superior Eleitoral não tinha competência para refazer o cálculo das bancadas, porque a Constituição determina que só uma lei complementar votada pelo Congresso poderia tomar essa decisão. O STF também considerou inconstitucional o decreto legislativo que anulou a resolução do TSE. Foram julgadas conjuntamente 7 ações movidas pelos estados, assembleias legislativas e Congresso Nacional. A decisão afeta diretamente a preparação dos partidos políticos para as eleições deste ano. A Constituição determina que o número de parlamentares de cada estado deve ser determinado proporcionalmente ao número de habitantes. Esse cálculo deve ser feito antes de cada eleição, de acordo com o levantamento populacional feito pelo IBGE. Como o Congresso não determinou o número de cada bancada na lei de 1993, que regulamentou as eleições, o TSE refez esse cálculo por meio de uma resolução. Assim, 5 estados ganhariam cadeiras e 8 perderiam. A ministra Rosa Weber liderou a corrente vencedora. Ela considerou que a decisão do tamanho das bancadas é uma decisão política, que, portanto, só poderia ser tomada pelo Congresso. Ela disse que o TSE ultrapassou sua competência administrativa quando estipulou os cálculos e disse que a lei complementar deveria ter fixado a equação a ser feita para o cálculo. E aí, sim, esse cálculo seria feito pelo TSE.
Repiso o teor do preceito constitucional em exame. Artigo 45, parágrafo 1º da Constituição. O número total de deputados, bem como a representação por Estado e pelo Distrito Federal, será estabelecido por lei complementar.
Vencidos com relação à competência do TSE, ficaram os ministros Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Roberto Barroso. Para Gilmar Mendes, o TSE não usurpou competência do Congresso, apenas fez os cálculos baseado nas alterações demográficas definidas pelo IBGE, como determinava a lei. Mas o ministro foi vencedor na declaração de inconstitucionalidade do decreto legislativo que havia anulado a decisão do TSE. Os ministros consideraram que o Congresso não tem o poder de anular uma decisão judicial e isso violou o princípio da separação de poderes. Para Gilmar Mendes, atos desse tipo ameaçam a democracia. Da Rádio Câmara de Brasília, Vânia Alves.
Segurança Pública.
O mapa da violência mostra que a taxa de homicídios é crescente no Brasil. Em 2012, o país registrou mais de 56 mil casos, o maior índice anual do período analisado entre 2002 e 2012. Alfredo Sirkis, do PSB Fluminense, reclamou que o governo federal não tem criado medidas eficientes para diminuir a criminalidade no país.
O deputado pede mudanças no Código Penal, especialmente nos artigos que tratam da progressão de pena para quem comete homicídio. Além disso, para enfrentar a violência no Brasil, ele defende a valorização dos policiais.
Temos que apoiar as polícias militares dos estados para exigirem dos seus homens, dos seus oficiais, suboficiais e soldados, dedicação exclusiva à carreira policial. Mas para isso tem que haver salário digno. E para haver salário digno tem que haver um fundo nacional parecido com o fundo da educação para poder ajudar os estados a pagarem o salário dos policiais civis e militares de forma com que eles tenham que trabalhar exclusivamente para a segurança pública e não mais ter uma segunda profissão.
Alfredo Sirkis entende que é preciso também punir com rigor quem usa os veículos como armas letais. A pesquisa mostrou que a mortalidade em acidentes de trânsito aumentou. Em 2002, foi registrado o menor índice, com cerca de 33 mil vítimas, enquanto 2012 teve mais de 46 mil mortes, o registro mais alto da década.
Racismo não entra em campo. Futebol é arte da bola que rola no gramado. Roda no ar, na cor da emoção. Pernas brancas, pretas, amarelas, de todas as cores, de todas as torcidas. Cartão vermelho para o racismo. Fim de jogo.
Racismo é crime. Denuncie. Uma campanha da Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados.
Agricultura.
Já foi sancionada pelo Poder Executivo a lei que permite que o agricultor familiar acesse recursos de financiamentos públicos ao herdar parte de uma propriedade rural e quiser comprar as áreas remanescentes de outros herdeiros.
Para Bongás, do PT Gaúcho, a lei da herança representa uma conquista para manter os jovens no campo e para garantir a continuidade da agricultura familiar.
No caso da herança, a parte que pertence aos irmãos, ele não podia financiar para ter um crédito para adquirir esse espaço de terra, para dar sucessão à agricultura familiar, dar continuidade àquela unidade familiar e continuar produzindo alimento. Podia comprar de outro, ou outro podia comprar, mas ele não podia comprar. E hoje o crédito fundiário permite exatamente financiar a herança.
Bongás destacou que a medida também fará com que as terras rurais mantenham sua destinação original. Para o deputado, com a nova legislação haverá garantia de trabalho, renda e produção de alimentos para as famílias do campo por mais tempo.
Meio Ambiente.
Comemorado no início de junho, o Dia Mundial do Meio Ambiente visa alertar a população sobre as consequências das mudanças climáticas. Para Janete Rocha Pietá, do PT Paulista, o assunto é importante e deve ser discutido pelos brasileiros a fim de adotar medidas para evitar o desperdício dos recursos naturais.
Entre as propostas em tramitação no Congresso sobre o tema está a chamada PEC da Água, que garante o caráter público dos serviços de fornecimento de água e de saneamento ambiental nos estados. A deputada afirmou que a medida vai impedir o racionamento de água, que já acontece, por exemplo, no estado de São Paulo.
Nós entendemos que é necessário que o Brasil, que tem um recurso muito grande de água, mas esse bem, ele também, pelas formas de poluição, ele pode ser um bem finito. E nós queremos que haja uma conscientização de que a água é um direito e que existe escassez de água no mundo, então, e que nós precisamos de preservá-la e muito mais. Nós temos que saber gerenciar, que todo gestor político tem que saber gerenciar esse bem finito para que toda a população seja beneficiada por ela.
Janete Rocha Pietá explicou que a PEC da Água determina que os estados ou municípios devem ter no mínimo 51% do capital votante ou do capital social das empresas de abastecimento de água. O texto proíbe ainda a delegação de gestão a empresas privadas do setor.
Ciência e tecnologia.
A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara criou a Subcomissão Especial da Telefonia para tratar das demandas do setor. Na avaliação de Zoinho, do PR do Rio de Janeiro, os serviços de telefonia no Brasil precisam ser aperfeiçoados.
A falta de sinal, antenas insuficientes, planos de serviço que não funcionam, são apenas alguns dos vários questionamentos em debates importantes que estão sendo levantados e apresentados a operadoras. Para que seja feita uma mudança efetiva na qualidade da telefonia para atender a população de todo o território nacional, foi criada a subcomissão para poder discutir o melhoramento desses atendimentos pelas operadoras de telefonia fixa e móvel e discutir também o preço da tarifa.
O parlamentar acrescentou ainda que os preços das tarifas são abusivos. No entendimento de Zoinho, os valores não são compatíveis com a má qualidade do atendimento oferecido aos usuários da telefonia fixa e móvel em todo o território nacional.
Depois de tramitar por mais de 3 anos no Congresso e 2 meses após a sanção, o Marco Civil da Internet entrou em vigor.
Considerado como a Constituição da Internet, o texto garante a privacidade dos usuários e a neutralidade da rede.
A repórter Lara Raggi traz mais informações sobre a nova legislação para o setor.
Entrou em vigor nesta segunda-feira o Marco Civil da Internet, uma espécie de constituição do setor, que define os princípios para o uso da rede, os direitos de usuários e os deveres de provedores de internet. A lei foi sancionada no dia 23 de abril pela presidente Dilma Rousseff, após ter sido aprovada pelo Senado Federal no dia 22. O texto foi analisado em menos de 1 mês pelos senadores, após ter tramitado por mais de 3 anos na Câmara dos Deputados. Na casa, um dos pontos que causou polêmica durante a tramitação do projeto foi o princípio da neutralidade de rede, mantido no texto final. Pelo princípio, todo pacote de dados que trafega na internet deve ser tratado de forma igual pelos provedores. os provedores não poderão reduzir a velocidade de acesso a determinados conteúdos ou serviços. Por exemplo, quando o usuário tenta ver um filme ou falar no telefone por meio da internet. O relator do Marco Civil na Câmara, deputado Alessandro Molon, do PT do Rio de Janeiro, dá mais informações sobre a neutralidade da rede, que ele considera o ponto principal da nova lei.
Outra coisa que a neutralidade garante é que não se pode, no Brasil, tentar limitar o uso de pacotes de acesso à internet por tipo de conteúdo. Ou seja, ninguém pode dizer para o internauta que os 2 mega ou os 10 mega que ele paga mensalmente só podem ser usados para e-mail, mas não para assistir um vídeo no YouTube, por exemplo. Isso já se começa a tentar fazer em outros países, o que encarece muito a internet.
A Constituição da Internet também traz como princípio a proteção da privacidade e dos dados pessoais do usuário. Os novos direitos do internauta incluem ser informado sobre como a empresa de internet coleta e usa seus dados pessoais, incluindo a forma de compartilhamento desses dados com outras empresas. Além disso, a nova lei garante ao usuário a possibilidade de exclusão definitiva de seus dados pessoais após o término dos contratos. Pela lei, os provedores, mesmo que sediados no exterior, deverão seguir a legislação brasileira, incluindo o direito à privacidade e ao sigilo de dados. O deputado Alessandro Molon explica a importância das medidas.
Há pouco tempo, no Brasil, a gente viu que algumas empresas estavam gravando a navegação dos seus clientes, analisando e vendendo essas informações para quem quisesse comprar, sem que o cliente sequer soubesse que o que ele faz na rede estava sendo analisado e vendido como mercadoria. O Marco Civil acaba com isso. É um projeto que protege fortemente a privacidade, deixando claro que os dados de navegação do usuário, os sites que ele acessa, não podem ser cedidos a terceiros, a não ser que ele permita.
Outro princípio garantido pelo Marco Civil é a liberdade de expressão na internet. Agora, um provedor de aplicações de internet como Facebook ou Google, por exemplo, só poderá ser responsabilizado por conteúdos publicados por usuários após ordem judicial específica determinando a retirada do conteúdo. Hoje, vários provedores retiram conteúdos do ar a partir de simples notificações. Na nova lei, a exceção fica por conta de conteúdos de nudez e sexo divulgados sem autorização de seus participantes. Nesse caso, o provedor deve retirar o conteúdo a pedido da pessoa ofendida. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raggi.
Saúde. Proposta de iniciativa popular conhecida como Saúde Mais 10 determina que 10% das receitas correntes brutas da União sejam destinadas a ações e serviços públicos de saúde. Defensor do projeto, Domingos Sávio, do PSDB Mineiro, afirmou que o texto vai trazer mais qualidade para o sistema de saúde do país.
Que é a proposta popular, a proposta que toda a sociedade defende, de pelo menos 10% de investimentos em saúde pública por parte do governo federal, que investe bem menos do que isso. E com isso sofre o cidadão, com isso sofrem os profissionais de saúde que não recebem uma remuneração adequada, sofrem as instituições filantrópicas, as Santas Casas, que não recebem um pagamento justo pela prestação de serviço ao SUS, a tabela é defasada.
O deputado criticou a atual gestão federal na área da saúde. Para Domingos Sávio, o governo investe em ações paliativas, deixando de lado programas mais completos, que deveriam facilitar e aumentar o acesso da população a tratamentos de qualidade.
Votação. O plenário da Câmara retoma as votações a partir do dia 1º de julho. Nesta semana, as sessões deliberativas foram canceladas por causa da realização de jogos da Copa em Brasília e do período pré-eleitoral.
O orçamento impositivo e o direito de resposta estão na pauta, mas a oposição já anunciou que vai obstruir todas as votações, até que seja apreciado o decreto presidencial que regulamenta os conselhos populares.
A repórter Paula Bittar traz mais informações sobre as perspectivas de votação.
Esta será mais uma semana sem votações no plenário da Câmara. Com 2 jogos em Brasília, o do Brasil nesta segunda-feira e outro na quinta, o calendário especial para o período de Copa do Mundo previa sessões de votação na terça e na quarta. Mas elas foram canceladas e agora votações no plenário só deverão ocorrer na terça da semana que vem, dia 1º de julho. Além da Copa, o período pré-eleitoral e a fase de festas juninas interferem no calendário da Câmara. Entre as possibilidades de votação estão a chamada PEC do orçamento impositivo, que obriga o Executivo a pagar as emendas parlamentares individuais, o projeto que regulamenta o direito de resposta de quem se sente ofendido por publicação nos meios de comunicação e proposta que transforma os pontos de cultura em política de Estado. Mas para que qualquer uma dessas propostas seja apreciada, será preciso vencer a obstrução prometida pela oposição. Partidos oposicionistas querem barrar as análises de plenário enquanto a Casa não votar projeto do líder do DEM, Mendonça Filho, que susta decreto da presidenta Dilma Rousseff editado no final de maio. O decreto cria a Política Nacional de Participação Social, segundo a qual o governo deverá ser assessorado por conselhos populares que poderão opinar na formulação de políticas públicas. De acordo com Mendonça Filho, a oposição continuará obstruindo os trabalhos. Para o deputado, uma política como essa deveria ser criada por projeto de lei.
Ela é inconstitucional. Qualquer conselho criado até hoje na história do Brasil sempre foi criado através de projeto de lei ou dispositivo constitucional. E pela primeira vez a gente teve a instituição de uma forma de organização de consulta à população através de um ato autocrático da presidente da República, no caso da presidente Dilma. Isso é inaceitável, porque é, por si só, antidemocrático.
O líder do governo, deputado Henrique Fontana, não acredita que a crítica da oposição se deva ao fato de a política de participação social ter sido criada por decreto e não projeto de lei.
A crítica essencial que eu percebo é contra o objetivo mesmo do decreto, né? A oposição, infelizmente, tem usado, inclusive, palavras desrespeitosas em relação ao papel que os conselhos devem ter na gestão pública, né? E, inclusive, abrindo um conflito que eu considero absolutamente inadequado e arcaico até, né? De que, em crescendo o papel dos conselhos, nós estaríamos retirando o papel do parlamento.
O plenário tem sessões de votação previstas de terça a quinta nas três primeiras semanas de julho, depois das quais deve se iniciar o período de recesso parlamentar. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Bittar.
Economia. A proposta de emenda constitucional do orçamento impositivo obriga o governo federal a repassar verbas previstas nas emendas apresentadas por deputados e senadores. Para Eurico Júnior, do PV Fluminense, a iniciativa traz mais liberdade e independência ao trabalho dos parlamentares.
Com a aprovação do orçamento positivo, se impõe a vontade parlamentar, a vontade do parlamento. O deputado não tem mais que estar atrelado na dependência de votar com o governo, de votar esse ou aquele projeto de interesse do governo, para que as suas emendas possam ser liberadas. Isso é realmente a autonomia do poder legislativo da Câmara dos Deputados Federais e também dos senadores.
Eurico Júnior ressaltou que o texto atual altera os prazos de análise da lei orçamentária e determina sua apreciação pela Câmara e Senado separadamente, extinguindo a comissão mista de orçamento. Além disso, torna obrigatória a execução da lei aprovada.
A lei que reserva 20% das vagas em concursos públicos federais para candidatos negros já está em vigor. Edson Santos, do PT Fluminense, explicou que a medida sancionada este mês tem o objetivo de oferecer oportunidades iguais a todos os brasileiros.
O deputado acrescentou que a nova lei vai abrir espaço para que mais afrodescendentes conquistem vagas em seleções públicas.
E a cota no serviço público é exatamente para nós começarmos a superar essa dicotomia que existe no serviço público, onde a presença de servidores negros, principalmente nas funções mais qualificadas, ela é bastante pequena. Então, a adoção das cotas, né, em concurso público vai possibilitar que no futuro bem próximo o Brasil seja um país efetivamente igual, né, e que ofereça oportunidades iguais para todos.
Edson Santos observou que as novas regras têm validade de 10 anos e valerão para concursos públicos com mais de 3 vagas. Os candidatos que desejam concorrer às vagas especiais devem se declarar de cor negra ou parda no ato da inscrição.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados.
Eu sou Paulo Otarã.
Eu sou José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você e até amanhã.
Voltamos amanhã. Boa noite.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.